Graças a Deus, gente. Prazer estar aqui de novo com vocês. O tema da nossa audioaula hoje é medida certa. Eu não sei você, mas eu já imaginei muitas vezes o seguinte: já pensou se eu vivesse na época de Cristo? Já pensou se eu tivesse andado com Jesus? Como seria, né? Muita gente pensa isso. Meu Deus, como eu queria ter vivido na época de Paulo, na época de Pedro. Senhor, como eu queria ter vivido na época do avivamento de Gales ou no avivamento da Rua Azusa. Ou como eu queria ter visto as pregações de John Wesley ou de Charles Spurgeon. Enfim, talvez você também já tenha pensado assim, desse jeito, né? A gente pensa que só nas outras gerações é que Deus verdadeiramente se manifestou, é que Deus trouxe avivamento. Mas hoje eu quero quebrar esse paradigma na sua mente e dizer para você que, na verdade, que aquilo que a gente recebe na nossa época depende muito mais da nossa dedicação do que simplesmente Deus fazer. E Deus, ele sempre está fazendo. É lógico, se Deus não fizer, nada acontece. Mas eu acredito que cada geração ela possui a sua medida certa. E cabe a eu e a você entendermos isso e passarmos a cumprirmos o nosso papel. Porque quando a gente cumpre o nosso papel, faz a nossa parte e a gente vive de acordo com aquilo que nos é dado, com certeza, amados, nós vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque o Espírito Santo, ele não é dado por medida. O mesmo Espírito que estava em Paulo, Pedro, João, é o Espírito que está em mim e em você. A questão é que nós deixamos de fazer aquilo que nós devemos fazer e achamos que na nossa geração Deus está fazendo pouco e não está. E eu vou provar isso para você hoje, por isso o tema é medida certa. E eu vou provar para você que na nossa geração Deus já está dando a medida certa. E o segredo está onde? O segredo está em nós entendermos que nós temos que fazer a nossa parte. Quando a gente faz nossa parte, com certeza Deus, ele já está fazendo a dele. Então você não precisa querer viver na geração de Paulo, de Pedro, de Spurgeon, de Wesley, de Moody, não. Você é a pessoa certa, na geração certa, no tempo certo, para que o nome de Deus seja glorificado. Cabe a você simplesmente fazer a sua parte. A gente vai ver isso hoje. Amém? Então abre aí a sua Bíblia em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 17. Diz assim: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Bom, esse texto, amados, se encontra na parábola do semeador. Jesus ali conta uma história onde ele explica que a questão não é somente a semente que é lançada, mas sim depende também da terra no qual essa semente é lançada. E Jesus, após falar da parábola, ele deixa algo interessante. Ele diz para aquela geração: olha só, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo. Jesus está falando que houve muita gente boa no passado. Muita gente boa, que na verdade queria ver o que os seus discípulos estavam vendo. E apesar deles serem profetas, serem justos, e aqui ele fala de duas classes muito importantes: os profetas, que eram aquelas pessoas escolhidas por Deus para um propósito, e os justos, aquelas pessoas que viviam com Deus, acreditando no propósito. Ele vai dizer que essas pessoas, apesar de serem especiais no seu proceder, no seu agir, não viram na sua geração aquilo que os seus discípulos estavam vendo. Mas mesmo eles não vendo aquilo que os discípulos de Jesus estavam vendo, eles não deixaram de ser justos. Eles não deixaram de ser profetas. Ou seja, a geração de Cristo teve muito e não valorizou. Mas algumas gerações passadas, mesmo não tendo muito, valorizaram. E mesmo não vendo o próprio Cristo, eles conseguiram ser justos, conseguiram ser profetas, conseguiram ser obedientes. E é que eu começo a explicar para você que a questão não está somente nas épocas, mas em como nós estamos agindo no nosso tempo. Com certeza, Deus ele dá o necessário para que a gente possa conhecê-lo, aprender mais dele, para que a gente possa sim andar com ele. A questão é, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Quer ver outros textos muito bons que nos explicam isso? Abre lá agora, Mateus, aí ainda em Mateus, capítulo de número 12, verso de número 38. Olha o que diz. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora, amados, olha o que ele diz, hein? Preste atenção nisso aqui. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Gente, analisa esse texto. A geração que viu Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ela pede um sinal. E é claro que Jesus já estava fazendo muitos sinais ali. Só que eles não estavam valorizando, eles queriam um sinal do jeito deles. E eles falam: dá-nos um sinal. Jesus diz: o único sinal que eu vou dar para vocês é o de Jonas. Ele está falando da crucificação. Esse é o sinal que muda. Esse é o sinal que verdadeiramente transforma. Porque não adianta você ver cura, você ver milagre, se você não vê a cruz. Guarde isso. A gente quer ver a manifestação, ver. É, a gente quer ser usado, quer ver o fogo descer. Mas, amados, o único sinal que muda o homem verdadeiramente é o sinal da cruz. Se eu não entender o sinal da cruz, eu posso ver o sinal que for, que eu não vou mudar. E aí Jesus, então, ele entra aqui, ó. Isso aqui é o que fala justamente do nosso estudo. Ele diz que a geração de Jonas se levantará e condenará a geração de Cristo. Porque eles acreditaram na pregação de Jonas, que é, lógico, Jonas, infinitamente menor do que Cristo. Mas a geração de Jonas valorizou Jonas, e a geração de Cristo não valorizou Cristo. Ele vai dizer também que a rainha do sul, ela acreditou na sabedoria de Salomão. E Jesus, maior do que Salomão, estava tendo dificuldade para que a sua geração cresça nele. Jonas aqui fala de pregação. Salomão fala de ensino. A Bíblia diz que Jesus pregava e ensinava, e ainda assim muitos do seu tempo tinham dificuldades de aprender e de se converter. Então para pensar, Jesus está falando que a geração de Jonas e a geração de Salomão souberam valorizar mais aquilo que eles estavam recebendo do que a geração do próprio Cristo. Então não adianta você ver o próprio Jesus se você não fizer a sua parte em relação a Jesus. Não adianta, nós temos que entender que a responsabilidade está sobre os nossos ombros. Deus, ele nos dá tudo o que precisamos para que possamos alcançá-lo. Um texto que eu gosto muito é Atos 17. Lá vai dizer que Deus de um só fez toda a raça dos homens para habitar sobre a terra, determinando-lhes os tempos pré-estabelecidos e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudesse achar, se bem que ele não está longe de cada um de vós. Traduzindo, Paulo aqui está dizendo que Deus, em cada geração, ele já preparou tudo o que é necessário para que eu e você possamos achá-lo. E ainda que nós fôssemos cegos espiritualmente, ele diz, tateando, ou seja, apalpando, você ainda vai achá-lo. Mas se você souber se posicionar e agir do jeito certo, Deus já deixou tudo preparado. Você não precisa ficar olhando para o passado. Você não precisa ficar imaginando o futuro. Ah, quando o avivamento vier, Quando Deus desceu na terra, não, Deus já desceu. E não somente desceu, ele morreu. Não somente morreu, ele ressuscitou. Não somente ressuscitou, mas foi aos céus. E não somente está sentado à direita de Deus Pai, como intercede por nós e derramou sobre nós a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Amados, Deus habita dentro de nós. Você tem noção disso? A gente costuma dizer que Adão, que era um cara de sorte, porque andava com Deus. Não. Nós temos mais sorte do que Adão, porque Adão falava com Deus do lado de fora. Nós temos Deus do lado de dentro. Adão tinha um paraíso do lado de fora e nós temos o reino de Deus do lado de dentro. Eu falo sem ter medo de errar. Você é mais felizardo do que Adão. Por quê? Porque Deus, na nossa geração, continua dando, derramando, transformando, libertando, curando. Só depende da minha atitude, do meu posicionamento, da minha vontade de querer estar cada vez mais com Deus. Vai comigo agora para Mateus capítulo 11, verso 20. Olha que texto interessante. Diz assim: Passou então Jesus a lançar em rosto as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. E ele diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Para pensar aqui, gente. As cidades que Jesus falou foram as cidades aonde numerosos, não foi um ou outro, mas numerosos milagres foram realizados. Cego vendo, paralítico andando, coxo levantando, leproso, morto ressuscitando, amados. Agora para pensar, Jesus fala que se em Tiro, em Sidom, em Sodoma, se tivessem operado os milagres que se fizeram nas cidades aonde ele estava, em Cafarnaum, amados, era a cidade onde Jesus morou. Você tem noção disso? Jesus chegou a habitar ali. Mas ali a gente vai ver que mesmo com muitos milagres, o pessoal não acreditou, não valorizou. Então, mais uma vez eu vejo aqui que a questão não é milagre. A questão não é sinal, não é poder. A questão é eu entender e agir de acordo com esse entendimento, para que a vontade de Deus seja feita. E a vontade de Deus sendo feita, eu possa realmente conseguir na minha geração agradar a Deus, viver com Deus e andar com Deus. Então a questão não é milagre, a questão não é mover, a questão não é somente Deus fazer, é eu também entender a parte que eu tenho que fazer. Deus, ele nos dá na medida certa. Cabe a mim e a você entendermos isso. E a gente continua. Olha só, abre comigo aí Mateus capítulo 13, verso de número 15. E agora eu vou explicar para vocês o que nós devemos fazer para então entender a medida certa que está tendo na nossa geração e entendendo essa medida certa, a gente poder andar conforme a vontade de Deus. Mateus capítulo 13, verso 15 diz assim: Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, de má vontade. Ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O primeiro passo que eu quero que você entenda é que o segredo está na forma como você ouve aquilo que é falado por Deus. A gente sabe que nem sempre Deus fala de forma direta conosco. Ele usa pregador, ele usa profetas, ele usa a palavra, ele usa o nosso dia a dia. A Bíblia diz que Deus fala de uma forma, de duas, mas o homem não atenta para isso. Pois é. E aqui está a chave inicial, aonde eu começo a entender a medida certa que está sendo dada na minha geração. Porque aqui novamente nós estamos na parábola do semeador. E Jesus vai falar para os seus discípulos o seguinte: que quem tem se lhe dará mais, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E o que que Jesus está falando ali? Ele está falando do coração do povo. Ele diz que o coração do povo estava endurecido porque o povo ouviu de má vontade. Então você pode ouvir esse áudio aqui 50 vezes, mas se não for de coração aberto, querendo aprender a palavra de Deus, não adianta, nada vai mudar. Porque não é só o ouvir, mas é como eu ouço, como eu aceito. Se realmente aquela palavra que está sendo dita, proferida, ela está entrando no meu coração. Ele vai dizer que aquele povo, muitos ali estavam ouvindo aquela parábola e não estavam entendendo, não estavam compreendendo, e Jesus também não se preocupava em querer explicar para eles, porque o coração deles estava endurecido. A gente vai ver, mas lá em João capítulo 8, Jesus, ele está pregando e de repente ele pega o pessoal que aceitou, que entendeu, que acreditou, e ele diz: olha só, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E aí sim vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vos libertará. E aí aquela galera que havia acreditado inicialmente, agora começa a confrontar Jesus. E vai dizer: não, nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós temos por pai Abraão. E ali então começa uma discussão, começa um debate, e você vai ver que a fé inicial, ela serve para a gente começar a caminhar. Mas existe uma necessidade de uma fé contínua, aonde no processo da transformação nós vamos continuar sendo aperfeiçoados e a aceitar o modo no qual Deus está trabalhando na nossa vida. Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia não somente que ele existe, porque quando eu sou salvo, eu creio que ele existe, mas ele continua, mas que ele é galardoador dos que o buscam, que ele vai recompensar quem busca, quem se dedica, quem se lança. E busca fala de caminhada. Então, assim, não é só ouvir hoje, mas é continuar ouvindo amanhã. Não é só acreditar hoje, mas é continuar a acreditar amanhã. Porque o processo, ele é necessário. Todos nós vamos passar por desertos, por vales, por tribulações, mas cabe a eu e a você entendermos que esses processos servem para nos aperfeiçoar, provar a nossa fé, nos aproximar mais de Deus. E o que vai fazer a diferença? É eu continuar ouvindo de coração aberto. É eu continuar aceitando aquilo que Deus tem para a minha vida. Mesmo que não seja aquilo que eu queira ou aquilo que eu desejo, mas estar com o coração aberto. Então, quando eu estou de coração aberto, eu entendo a forma na qual Deus está trabalhando na minha geração. Abre comigo aí Romanos, capítulo número 10, verso número 17. E diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra aqui, pregação, na verdade original, é akoi, né? A palavra pregação é kerusso, que significa realmente pregação, mas aqui na tradução eles botaram pregação, mas na verdade é akoi. E qual o significado dessa palavra do grego original? Aquilo que é ouvido. Instrução, né? Também pregação do Evangelho. Então, em algumas versões vai estar assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo aqui, a palavra tá rema, rema, do grego original rema, que a gente sabe que é aquela palavra direcionada. Traduzindo, é aquela palavra que é falada a todo tempo por Deus. No dia a dia, através dos profetas, dos pregadores, enfim, a todo tempo Deus está falando. Cabe a eu e a você querermos ouvir aquilo que Deus está falando. E quando a gente quer ouvir aquilo que Deus está falando, a gente começa então a permitir Deus revelar aquilo que está sendo dado para a nossa geração. E aí você pode dizer assim: ah, mas eu tenho dificuldade. Isso é coisa da sua cabeça, eu vou te provar agora. Porque, na verdade, a incapacidade ou a dificuldade no Evangelho é falta de vontade. Me prova isso, prova. Vai comigo agora, de novo, para Mateus, capítulo 13, verso de número 19. Diz assim: ó, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E aí a gente lê esse texto e pensa assim: poxa, não compreendeu porque não teve capacidade de compreender, né? Eu não quis compreender, não. Essa compreensão aqui, eu entendo que fala mais de má vontade de querer entender do que realmente não conseguir compreender. Porque a Bíblia diz que não é nem por força, nem por poder, mas é pelo meu espírito. E, gente, Deus não vai dar algo que você quer compreender, mas não vai ser capaz de compreender. E eu posso te provar isso, porque quando eu vou para João, o Evangelho, capítulo de número 8, verso de número 43, Jesus fala assim: ó, qual a razão porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Então aqui Jesus responde em Mateus 3,19. Ele diz: sabe que vocês não conseguem compreender? É porque vocês são incapazes de ouvir. Aí eu volto de novo, amados, no lance do ouvir. E a palavra ouvir aqui, acou, significa considerar o que está sendo dito. Na verdade, eles não estão valorizando o que está sendo dito. E por eles não estar valorizando o que está sendo dito, automaticamente eles não compreendem. Porque a palavra de Deus é algo espiritual. Depende mais da minha vontade do que da minha capacidade, porque é Deus que capacita. Então, quando eu decido me abrir, quando eu decido ouvir, automaticamente a capacidade vem e a palavra entra. E o Espírito Santo então faz com que eu consiga compreender aquilo que eu devo compreender. Então o segredo está aqui, eu estar disposto a não somente ouvir a palavra, mas praticar a palavra. Porque quando eu ouço e pratico a palavra, automaticamente eu faço a vontade de Deus. E quando eu faço a vontade de Deus, eu agrado o próprio Deus. E aí eu consigo entender o que Deus está fazendo na minha geração. E para a gente finalizar, abre aí comigo Mateus capítulo, perdão, abre aí comigo, Mateus capítulo de número 12, verso 50. Mateus 12, verso 50. Diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui Jesus, ele está pregando e de repente sua mãe e seus irmãos chegam e pedem para vê-lo. E ele diz: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos, senão estes que fazem a vontade do meu Pai? Jesus aqui está deixando de forma clara e objetiva que, se eu quero fazer parte da família dele, não é um título que vai me definir, não é um cargo, não é um ministério, mas é eu fazer a vontade do Pai. Então, quando eu faço a vontade do Pai, automaticamente eu faço parte da família de Cristo. E quando eu faço parte da família de Cristo, eu entendo aquilo que Cristo está me dando na minha geração. E o que é fazer a vontade de Cristo? Eu já falei, mas eu vou provar na Bíblia para você entender a importância de ouvir a palavra e praticar a palavra. Abre comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso de número 21, que diz assim: ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Você vai ver que no Evangelho de Mateus e no de Marcos também, não vou abrir, depois você vê lá, vai dizer que aquele que faz a vontade do Pai é da família de Cristo. Mas Lucas, de forma detalhada, ele explica que aqueles que ouvem e praticam a palavra, esses sim fazem parte da família de Cristo, entendem a vontade de Cristo e conseguem receber em suas gerações a revelação de Cristo. Então, Você quer entender aquilo que Deus está fazendo na sua geração? Você quer viver aquilo que Deus está derramando na sua geração? Ouça a palavra dele, como eu falei, não é capacidade, é vontade. E não somente ouça, e pratique, porque assim você vai fazer parte dessa família. E quem faz parte da família consegue entender aquilo que está sendo dado por essa família. Amém? Então, a medida certa está sendo dada. E depende de eu e você entendermos a forma certa de agir, para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para a gente na nossa geração. Receba essa palavra, receba esse ensino, um beijo no coração. Até a próxima áudio aula. Fique com Deus, graça e paz.